real, com a mesma lógica que vocês acabaram de elogiar aqui. Por isso eu espero, honestamente...
Muito obrigada, Sr. Deputado.
Quando propusemos a mesma coisa desta
vez... Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto.
Com o apoio do PSD. Muito obrigado.
Muito obrigada. Senhoras e senhores deputados, informo a Câmara de que estão presentes na Galeria 3 funcionários da Assembleia Nacional Popular da Guiné-Bissau, que se encontram a frequentar ações de formação no quadro da cooperação parlamentar. Uma saudação para estes funcionários. Muito obrigada. Para uma intervenção, tem a palavra a senhora deputada Isabel Pires, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Faça favor, senhora deputada.
Obrigada, senhora presidente, senhores deputados, senhoras deputadas. Não é a primeira vez que o Bloco de Esquerda o diz, o sistema fiscal é injusto. Não podendo o Estado abdicar da receita de IRS, que é o que tem um grande peso nas contas do Estado, devemos sim olhar para quem é que mais contribui para este sistema e perceber se há justiça nesta distribuição. E quando nós olhamos para a realidade do país, sabemos que quem mais contribui não são aqueles que mais têm, não são os mais ricos. A verdade é que o sistema fiscal é injusto porque tributa cada vez mais o trabalho e os consumos essenciais do que aquilo que devia, enquanto continua a beneficiar o capital e os investimentos especulativos. Isto acontece não apenas através da tributação de IRS, mas também através do IVA, que, tal como a inflação, castiga quem ganha menos. E é, portanto, um sistema fiscal que acaba sempre a pesar nas costas dos trabalhadores e que promove a desigualdade. E por isso é que precisamos de falar do modelo que precisamos. Mas quando chega a altura de propostas, sabemos naquilo que resulta o debate. A cartilha da direita, ainda agora ouvimos, é baixar impostos para todos, o que significa baixar impostos para os mais ricos, sem distinguir se a riqueza vem do trabalho, se vem da especulação ou se vem do lucro ocioso. E, aliás, basta para isso ver a banca, que apesar dos lucros extraordinários fruto do aumento das taxas de juros, continuará a beneficiar do regime especial de ativos por impostos diferidos. São autênticos descontos no IRC futuro que, no total, somam 3.800 milhões de euros. E, portanto, é hoje impossível negar o aumento das desigualdades um pouco por todo o mundo, em especial nos regimes preferidos dos liberais. E a política fiscal é uma das principais causas deste flagelo que afeta não só a coesão social, afeta o bem-estar, mas também a estabilidade e a robustez da própria economia. E, portanto, a proposta do Bloco de Esquerda é muito clara: mais justiça nos impostos e uma melhor redistribuição das receitas fiscais. E quando falamos de justiça nos impostos, falamos de baixar os impostos para quem trabalha, para quem vive do seu salário e da sua pensão e que cumpre com as suas obrigações no pagamento do IRS. Baixar os impostos indiretos sobre os consumos essenciais, como a energia, em vez de continuar a enredar as pessoas com alívios parciais e que, na verdade, não têm grande significado. Quando falamos de justiça nos impostos, falamos de acabar com todos os regimes que beneficiam os rendimentos mais elevados, exclusivamente porque são aferidos por não-residentes ou por residentes não habituais. É acabar com as lacunas que existem e que permitem às grandes empresas multinacionais suportar taxas efetivas muito inferiores às de qualquer pequena ou média empresa portuguesa. E quando falamos de melhor redistribuição das receitas, significa reconhecer que os serviços públicos são também salário. E, portanto, a conversa neoliberal de que se os trabalhadores não pagarem impostos ficam melhor é, na verdade, uma aldrabice barata que está a ser vendida porque, individualmente, a maior parte das pessoas não conseguiria assegurar o acesso aos serviços mais essenciais. E, por isso, precisamos sim de redistribuir para serviços públicos que funcionem melhor. E é por isto, para terminar, Sra. Presidente, que a política do Governo e do Partido Socialista não está a servir ao país. Só serve, na verdade, à narrativa que a direita quer implementar e fazem campanha dizendo que a economia está melhor, que o Estado até arrecada mais receita e exibe excedentes como nunca antes, mas na verdade os serviços públicos continuam a definhar e o investimento necessário não chega. Na verdade, Bruxelas pode gostar muito daquilo que vê por parte do Partido Socialista e do seu Governo, mas quem trabalha continua a perder se não formos objetivamente alterar o regime que temos para o torná-lo mais justo e com uma melhor redistribuição. Thank you.
Muito obrigada, Sra. Deputada. A Sra. Deputada tem um pedido de esclarecimento, não tem tempo para responder, mas o Sr. Deputado mantém, portanto, o Sr. Deputado Carlos Pereira tem a palavra para formular esse pedido de esclarecimento. Faça favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Acaba por ser um pedido de reflexão ao Bloco de Esquerda. Eu gostaria de começar por dizer que a Sra. Deputada, em algumas das suas intervenções, não neste caso, disse que o Partido Socialista tinha que escolher as prioridades. Nós temos escolhido as prioridades. Aliás, o Bloco de Esquerda, porventura, devia de ser dos poucos partidos aqui nesta casa que devia de questionar isso mesmo, porque acompanhou o Partido Socialista em muitas das prioridades que escolhemos, nomeadamente daquelas que eu sei que preocupam o Bloco de Esquerda, como seja o aumento dos salários, a redução dos impostos para o trabalho, que foram feitos e têm continuado a ser feitos. E, portanto, esse esforço tem sido feito pelo Partido Socialista e o Partido Socialista continua a fazer. O Bloco de Esquerda desistiu de fazer esse esforço com o Partido Socialista, mas o Partido Socialista não desiste de continuar a ajudar os trabalhadores e a ajudar o povo em Portugal. Mas, senhora deputada, as intervenções do Bloco de Esquerda dá sempre a ideia, e isto é de facto algo que bloqueia a evolução de políticas públicas positivas para os trabalhadores, mas também para o país, dá sempre a ideia de que o Bloco de Esquerda detesta os investidores, odeia os mercados, não gosta de uma política fiscal competitiva. E, senhora deputada, há uma coisa que a senhora deputada tem que saber e julgo que sabe. Sem mercados, sem investidores, sem uma política fiscal competitiva, o país não se financia. E se o país não se financia, o país não cresce. E esta é a essência da política deste governo. É o país crescer bastante, para poder fazer aquilo que a senhora deputada defende, que é mais salários para os trabalhadores. Que é isso que, aliás, este partido e este governo têm feito. Mais salários para os trabalhadores. E se não há uma política fiscal competitiva, uma política fiscal orientada, o que acontece é que não há investimento. Se não há investimento, como a senhora deputada sabe, o país não cresce. E, de facto, a pergunta que eu tinha para lhe fazer, senhora deputada, era qual é a alternativa a esta política de apoio ao crescimento económico que garanta que há mais investimento, que garante que há uma política fiscal competitiva que deixa Portugal na frente da atração de investimento e que permite, a partir daí, que se aumente salários e que se possa ter uma política fiscal mais reduzida para os trabalhadores. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado Miguel Costa Matos, do Grupo Parlamentar do PS. Faça favor.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, se perguntarmos a um nosso eleitor se gostava que baixássemos os impostos, muito provavelmente dirá que sim. E para muitos seria justo que assim fosse. Trabalhamos muito, ganham pouco e deviam levar mais para casa. O problema, se formos sérios, vem logo a seguir. Porque se formos a perguntar se devemos contratar menos médicos e menos professores, se devemos desinvestir da ferrovia ou da proteção civil, bom, se calhar aquela opção de baixar ou não os impostos fica mais difícil. E não é a grande opção fazê-lo à custa de nos mantermos como um dos Estados mais endividados da Europa. É certo, já sei que vão dizer que o Estado pode ser mais eficiente, que isso pode absorver uma parte desse custo, mas queremos enganar quem? Tudo aquilo que andamos aqui a discutir todos os dias, as carreiras, os salários, as contratações, os apoios, os investimentos, isso é preciso mais dinheiro ou menos dinheiro? É por isso que, mais do que quanto paga em impostos, para muitos portugueses a frustração é o que recebem de volta do Estado. São os termos do contrato social. E é também por isso que sempre que nós discutimos as reduções de impostos, nós vamos discutir as opções como é que elas são realmente. Do que é que estamos disponíveis a abdicar? Com o quê ou com quem é que queremos usar o dinheiro que é de todos? O dinheiro dos serviços públicos que garantem oportunidades que, de outra forma, não têm no bolso para comprar. E essa seriedade, Sra. Presidente, a obrigar-nos-ia a dizer que não. O Estado não leva metade dos 100 euros do fictício Sr. António que a Iniciativa Liberal nos trouxe aqui. Guarda 35 euros para a reforma e usa 15 euros para pagar tudo o resto. Porque se nós formos sérios, se formos sérios, senhores deputados, dizemos que entre quem paga IRS, a taxa média é de 14%, e 40% das pessoas não pagam IRS. Como sermos sérios seria, dizemos que segundo a Comissão Europeia, somos o sexto país da União Europeia que mais baixou os impostos sobre as empresas desde 2015. Sermos sérios, senhora Presidente, é dizermos que nós temos impostos abaixo da média em percentagem do PIB, mas acima da média em percentagem do rendimento. Porquê? porque as pessoas ganham pouco no nosso país. E apesar disso, fomos o terceiro país do mundo que mais protegeu os salários daquilo que foi a inflação nos últimos anos. E como nos diz o Banco de Portugal há anos, as medidas legislativas que aqui temos decidido todos os anos baixaram os impostos. E sim, o aumento da carga fiscal é estatístico porque se vê o aumento do emprego. O Sr. Deputado falou em 30 mil milhões de euros. O INE fala-nos em 17 mil milhões. Mas a realidade que o Sr. Deputado não quer falar é que o PIB aumentou 60 mil milhões de euros. Um aumento 10 vezes superior àquilo que foram nos últimos anos e sempre, todos os anos, acima da média da União Europeia.
É verdade, é verdade.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, a vida é feita de opções. Política também. E é por isso que as medidas de política fiscal que nós temos adotado ilustram o modelo de desenvolvimento que temos para o nosso país. Baixámos o IRS sempre que pudemos. Baixámos taxas em 2018 e em 2022. Aumentámos as deduções por filho e o mínimo de existências. Criámos o programa Regressar e o IRS Jovem, uma política de rendimentos ao serviço do país. Baixámos também o IRC, mas não para todos, como os senhores deputados queriam. Para as PME, eliminando o pagamento especial por conta. Para as empresas que investem na inovação, em aumentar os salários, em investir no interior. Sim, as empresas fazem um esforço para o nosso país crescer mais. Baixámos também o IVA para a hotelaria e restauração, para as empresas exportadoras, eliminando o IVA alfandegário e, mais recentemente, nos primeiros 100 kW de eletricidade. E neste contexto de inflação e dificuldades, baixámos mesmo para zero o IVA para os produtos alimentares essenciais e para as rações e fertilizantes essenciais à sua produção. Quando a crise energética mais bateu, baixámos mesmo o ISP, porque a nossa sociedade deve responder às crises com solidariedade e não com austeridade, como foi nos tempos da direita. E optámos por ser um país aberto ao investimento, mas empenhado no combate à evasão e à especulação. Sim, criámos o adicional OMI, o englobamento obrigatório, a tributação das criptomoedas, a contribuição sobre os lucros extraordinários e liderámos a Europa no combate à evasão fiscal na presidência portuguesa da União Europeia. É assim, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, não há mundos perfeitos. Os impostos custam a todos a pagar, mas os portugueses têm uma segurança no Partido Socialista. A firmeza de quem não mete o pé em ramo verde, mas não hesita em avançar, em baixar os impostos com um olho no crescimento e outro na justiça social. E é por isso, Sra. Presidente, podem mesmo acreditar que os impostos vão continuar a baixar. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. O Sr. Deputado tem um pedido de esclarecimento. Para formular esse pedido de esclarecimento, tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, do Grupo Parlamentar do PSD. Faça favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. Sr. Deputado Miguel Matos revelou-se particularmente satisfeito com a política fiscal do Governo e os resultados da mesma, e até exigiu veracidade e seriedade neste debate. Ó Sr. Deputado, permita-me que o confronte com alguns dados e estudos estatísticos cuja proveniência, estou certo, o Sr. Deputado não deverá e não sustentará reservas. Olhe, Sr. Deputado, de acordo com o ranking da competitividade IMD, em 64 economias globais estamos a 10 lugares da cauda desse mesmo ranking no subfator política fiscal. Temos, Sr. Deputado, 4.300 taxas e impostos e dados do Doing Business do Banco Mundial dizem que, em média, as empresas portuguesas gastam mais de 243 horas só a preencher declarações fiscais. Nós somos o país com a mais elevada complexidade fiscal da OCDE. Sr. Deputado, a Conta Geral do Estado 2022 assinala que a dívida incobrável fiscal do Estado atingiu 8,7 mil milhões de euros. 8,7 mil milhões de euros, mais 12% que em 2021. E repare, e que o valor das dívidas fiscais consideradas prescritas aumentou 585% num ano. 585%. Sr. Deputado, no relatório específico sobre Portugal elaborado no âmbito do pacote da primavera do semestre europeu, os técnicos da Comissão Europeia dão nota que a tributação direta, que na tributação direta os pré-pagamentos estão frequentemente acima da obrigação fiscal anual final dos contribuintes, resultando em custos crescentes para os contribuintes. E um último exemplo, segundo um recente relatório da OCDE, pelo quarto ano consecutivo, repare bem, é que é pelo quarto ano consecutivo, a carga fiscal sobre o trabalho subiu e Portugal ascendeu ao 9º lugar na lista dos países onde os trabalhadores mais